dias em viagens alucinantes, discutindo assuntos polêmicos e falando verdades não ditas nesse nosso podcast Aminoácidas. Eu sou Gabriela Bueno.
Eu sou Bruna Francini. Bora se expressar sobre as coisas. Galera, a música que vocês estão ouvindo, vocês já devem ter reconhecido.
Peach, maravilhosa. Quem não gosta, né?
E essa música vai muito de encontro àquilo que a gente tá promovendo agora nesse nosso mais
promovendo,
novo...
Promovendo, como ela tá formal,
nesse,
gente.
Nesse nosso mais novo episódio. E essa música tema, né, que é o Admirável Chip Novo, ela retrata muito sobre essa era da tecnologia.
Quem nunca ouviu, né, lá nos anos 2000 e não entendia nada, né, do que se tratava, e agora faz todo sentido, né?
Sim, agora a gente tá sentindo na pele, mais do que nunca...
O que a Pete queria dizer, né?
O que ela queria dizer? Hoje em dia eu sei, Pete, eu te entendo. Senta aqui, colega, vamos conversar. E, cara, e pensando nisso, a nossa vida inteira tá...
Tá no digital.
A gente tá no digital, a gente tá de cabeça baixa todo instante, olhando pro celular, ou buscando uma informação, sempre se mantendo... Eu entendo que, né, a Gabi tá aqui pra discorrer sobre o assunto também, mas a gente precisa estar informado sobre as coisas assim, mas a gente também precisa delimitar o nosso tempo de não fazer absolutamente nada, de não ter esse excesso de informação, de saber filtrar sim. E essas coisas impactam de maneira violenta na nossa vida, né? Então, com isso, a gente tá trazendo o nosso podcast chamado Celular do Cilar, que a gente convida vocês pra ouvir aqui conosco. Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo.
Parafuso e fluido em lugar de articulação. Então, gente, falando ainda sobre esse assunto, a gente trouxe algumas tendências aqui, né? Como que tudo isso tomou essa proporção gigantesca, né? Quem nunca se sentiu apreensivo por estar perdendo muito tempo no celular, nas telas, não saber qual notícia ler por primeiro, ou então se ver mais de 2 horas olhando o celular,
sim, perdido,
sem ter foco nenhum, sem saber o que vai fazer, porque eu acho que... O que que acontece? A gente tinha sempre um meio... formal, né, de notícia, um único canal para ler todas as informações, que era um jornal, uma mídia mais tradicional.
Era o jornal da época, era a
informação que
você tinha.
Era o único caminho para se informar. E tava tudo bem, assim, né? Não, pra gente não. Aí a gente achou, pronto, agora a gente tem controle sobre tudo que a gente quer ler, a gente pode ler em diversos formatos, a gente pode ouvir.
Quero mais, quero mais.
A gente pode estar atento aos noticiários, tanto na TV, quanto no jornal, quanto no digital, quanto... Na palma da minha mão, no meu tablet, enfim. E como que a gente torna isso benéfico pra gente, né? Acho que todo mundo tá meio perdido, assim. A gente não sabe ao que a gente dá foco, ao que a gente lê primeiro. E nessa era de informação em excesso, a gente acaba tornando a nossa vida total digital, né? A gente foge do nosso... da nossa vida real, offline, né?
Eu acho que a gente pode ter um exemplo prático e até recente sobre esse assunto, justamente sobre política.
Sim.
Cara, a gente recebendo fake news, a gente recebendo várias informações. Eu mesma, eu confesso em dizer que, cara, teve muitas informações que eu demorei até conseguir achar realmente algo verídico sobre o assunto. Buscar a fonte real da informação, porque é muito lixo transmitido, é muito...
É que acaba que hoje a gente tem muita informação super resumida, né? A gente tem várias newsletters aí que voltaram, inclusive, né? Porque as pessoas não querem ler mais. Elas não querem sentar a bundinha na frente do computador e estudar. Então, todo mundo é expert em tudo, né? Tem isso, assim. Sim. Eu li 2 linhas lá na internet, eu sei total sobre esse assunto. E aí de você se falar o contrário, né? Então tem muito isso, assim. Só que não, gente. A gente tem que estudar a respeito das coisas. A gente tem que saber quais fontes são confiáveis. E assim, e nem precisamos, às vezes, estar por dentro de tudo, sabe? Eu acho que a gente tem que delimitar também o que faz sentido pra gente. O que faz sentido pra minha área de trabalho.
Sim.
Então acho que é muito olhando por esse lado que a gente acaba não se sentindo tão perdido assim, né? E assim, ó, segundo um especialista da Universidade de Berna, na Suíça, um ser humano tem a capacidade máxima de ler 350 páginas por dia. Coisa que a gente não faz mais, né? Porque a gente acaba não tendo nem tempo pra ler um livro, assim.
Não.
Coisa que eu me sinto muito culpada. Porque eu fico o dia inteiro em telas, meu, que me deixa muito Sim. frustrada.
A gente só troca de tela, né? Sai do note ou
E acaba com a nossa saúde, né? Porque celular. A gente fica com dor de cabeça, fica com problemas de visão, enfim, e fica adiando esses problemas, né? A gente Sim. não procura
e
um médico.
E se falar que a gente fica na nossa bolha, né?
Exatamente.
Que impacta culturalmente, né, na nossa vivência. Porque imagina, você às vezes deixa de sair, deixa de passear, deixa de ir num parque, enfim, deixa de fazer qualquer outra coisa, de viver a vida, né?
Então, olha só como a gente tá sobrecarregado, né? A gente, segundo ele, a gente tem a capacidade máxima de ler 350 páginas por dia de um livro.
Já
só que o volume de informações que a gente recebe diariamente por meio da internet, rede social, WhatsApp, e-mails, revistas, jornais, rádio, televisão, é cerca de 7.355 gigas, que é o equivalente Nossa. A bilhões de livros, tipo... Por isso Meu que a gente Deus. Anda cansado demais. Sim. A gente fica numa bolha,
Tudo faz sentido.
Atrás de várias telas, e às vezes a gente tem preguiça de socializar com pessoas reais, de ter contato, de olhar no olho, né? Sim. De não ficar ali olhando pra baixo, né? De, tipo, prestar atenção,
de perder
ter uma
as oportunidades, né? Que a vida às vezes está emanando pra você e você tá muito ocupado olhando pro teu celular.
E assim, como lidar com isso, né? Quem tenta absorver tanta informação, além de não conseguir, acaba com problemas de saúde, né? Porque tudo na vida pede um equilíbrio, né? Como a gente falou, a gente tem que saber como que a gente lida com isso, né? Como a gente consegue aproveitar melhor o nosso tempo, né? Focar no nosso trabalho, ler informações que são úteis pra gente, sem às vezes estar por dentro de tudo, porque a gente não consegue. Então,
Sim.
às vezes,
e tá tudo
o que
bem.
É legal
e
pra
tá
mim,
bem,
estar
tá
por dentro, às vezes não é pra Bruna. E tá tudo bem a gente conversar e a gente troca, né? É legal
Sim.
também, porque a gente vai ter coisas pra trocar.
Sim.
Na
amiga,
nossa vida
tu viu
offline.
O último meme? Não. Ah, então deixa eu te falar, senta aqui.
Então como a gente pode lidar com isso, né, Bruna?
Então, galera, continuando esse assunto agora, no bloco 2, a gente vai comentar um pouquinho aqui como que a gente consegue identificar, né, esses problemas, esses sintomas
então,
da ansiedade.
Responde aí minha pergunta, Bruna.
Vou responder.
Me ajuda. Me ajuda, Luciana. Ajuda, Bruna.
Então, quais são os sintomas, basicamente, né, da nossa ansiedade? E aquele estado que você fica...
Não, e como a gente consegue lidar sem cair na ansiedade também, né,
Exatamente.
Digital. Porque eu acho que tá todo mundo ansioso, então a ideia aqui é a gente tratar desse assunto pra que a gente externe isso, pra que vocês também se identifiquem, né, que somos pessoas reais, a gente passa por isso, até porque a gente, gravando aqui podcast, a gente precisa estudar assuntos a respeito, a gente
Sim.
precisa ir atrás de informações, mas como é que a gente foca em tudo isso e não fica ansioso, né?
E às vezes a gente até... Cara, um dos sintomas... Eu posso até dar um relato pessoal meu. Recentemente, eu, enfim, tive alguns problemas com relação à ansiedade. E esse fator principal que mais me abalou foi o meu celular tocando, foi eu recebendo mensagens. Eu comecei a ficar nervosa, comecei a suar. Começou a me dar um mal-estar horrível. E eu não tive simplesmente controle do meu corpo e da minha mente.
Porque assim,
me deixou num estado muito ruim.
A gente não tem mais limite, né? A gente não tem mais limite de respeitar o horário de trabalho do outro, de respeitar, né, o tempo de lazer do outro, tempo de vida social, porque o que acontece? Hoje a gente trabalha às 8 horas diárias, né, digamos assim, mas a gente não para de interagir e falar sobre
não.
o trabalho as outras horas que a gente fica em casa.
Sim.
E assim...
E a gente quer instantaneidade,
e a gente não pode
né?
entrar nesse ciclo vicioso, sabe?
Uhum.
Eu ouvi uma frase muito legal esses dias que eu até compartilhei com a Bruna, que é assim, ó... O atraso do outro não pode se tornar a minha pressa.
Uhum.
Sabe? Então, assim... Se o teu job tá atrasado e você tá me pressionando, tá me mandando... mensagens fora do horário, não faça isso.
Uhum.
Não faça isso, porque o atraso é seu. O problema
tá
é seu.
Tá transferindo a responsabilidade.
Você não pode me pressionar agora por conta de um erro seu, sabe? Então, acho que assim, a gente tem que ter premissas pra que a gente não entre nesse ciclo, pra que a gente
não
respeite
se permita,
o tempo
né?
do outro, né?
Não se permita.
Não
isso.
só respeitar o nosso, mas se colocar no lugar do outro também.
Uhum.
Porque tem isso, assim. Cara, se é um problema que não vai ser resolvido de imediato, eu não vou encher o saco da pessoa no WhatsApp,
Sim.
sabe? Deixa pra mandar um e-mail no horário comercial,
uhum.
cara. Não, você não vai perder, ninguém vai morrer por isso,
Sim,
sabe?
Você falou um ponto interessante agora, que me faz pensar que tem tantas coisas que podem ser resolvidas por uma ligação, ou você
Sim.
olhar pra pessoa e falar...
É até melhor, né? Didático,
você,
assim, né?
Né? Então, assim, ó, a gente parar pra pensar... realmente em quais atitudes tomar para resolver qualquer N situações. Até esses dias eu tava, enfim, tava navegando na internet e vi uma camiseta que era assim: eu sobrevivi a mais uma reunião que poderia ter sido resolvida com uma ligação, com uma simples conversa. Eu achei sensacional. E a temática em si, a fala dessa camiseta, é justamente aquilo que a gente tem que levar para essa realidade digital. É a gente otimizar as coisas que a gente quer fazer, que a gente quer ter. Se dá para você conversar com a pessoa pessoalmente, converse, resolva. Não se prenda também muito à era digital. Enfim, vamos tentar otimizar o nosso tempo, entender o tempo do outro. Né? Sim. Respeitando as nossas limitações e
porque assim, é normal, gente. A partir do momento que a gente não delimita regras assim, né? Quanto a redes sociais, quanto a se relacionar pelo WhatsApp, né? Impor limites mesmo no trabalho, nas amizades, inclusive, assim, de colocar, cara, não vou te responder agora, sabe? Entenda o meu momento, sabe? Uhum. Tipo, cria uma rotina pra você, sabe? Cria uma rotina. Estabeleça critérios, assim, ó. Depois que eu saio do trabalho, eu não mexo no celular e pronto, é isso. Eu não posso ficar louco porque o fulano quer falar comigo, quer que eu responda de imediato. Não, sim, cara, eu não posso ceder a isso, sabe? Porque a gente já tá bem louco com esse tanto de informações. Então, se a gente não colocar limites pra nós mesmos e pros outros, pra que eles entendam a nossa rotina e não invadam o nosso espaço, porque sim, isso porque é saúde, né?
A gente tem que impor,
é,
né?
Saudável.
A gente tem que impor na maioria das vezes.
Então, a gente não pode entrar nessa loucura do outro, sabe? Vamos se manter aí calmos, né?
Vamos nos policiar, né? Porque às vezes, cara, eu por diversas vezes, até mesmo com a Gabi ou com outras pessoas, meu, tá aí, preciso falar agora.
Tá aí.
Meu,
oi,
Deus, sangue nos olhos. Sangue nos olhos, assim, ó. E depois, cara, e depois a gente conversando e refletindo, eu pensei, meu Deus, o que eu me tornei?
Já aconteceu, assim, porque de eu ficar num girai, assim, de eu falar, Bruna, tu entende o quanto isso...
Sim.
Dá um sinal de urgência pra mim, de que eu penso que você tá morrendo, porque, sim, cara, se você não pode esperar que eu chegue em casa, ou sei lá,
desperta,
um momento que eu esteja online,
desperta um
de fato,
sentimento desnecessário,
isso,
e um aceleramento desnecessário,
uma ansiedade
que tu não
desnecessária.
Precisa.
Daí eu pensei, cara, eu achei que tava morta, era isso, assim. Tipo, se tu
morta,
não podia
eu fiquei
esperar,
depois, porque ela quase me matou.
Era porque, meu, era um negócio que, porra, sobrevivência, assim. Só que não, né? Nossa ansiedade de tipo, meu Deus, me responda, eu quero atenção agora. E não, uhum, cara, vamos relaxar, vamos fazer outras coisas, sabe? Ocupar o tempo com, não com outras telas, mas sei lá, fazendo uma comida, tomando um vinho, meu, meditando, ouvindo uma música.
Qualquer coisa,
tomando
ou
banho,
nada, ou
devagar,
ou
sentindo
nada,
cada gota cair sobre o seu corpo, sabe?
Sim.
É tão bom. Mas enfim, a gente até buscou alguns dados aqui, afirmam muito mais isso que a gente tá falando aqui.
Sim, reitero.
Que os brasileiros, eles estão cada vez mais viciados no celular. Que o tempo médio de uso de um smartphone mais do que dobrou nos últimos 4 anos, gente. Pensa.
Caramba, é muita coisa.
É muita gente acessando o celular, muito novinho também, né? Porque hoje crianças...
Sim, as criancinhas, gente.
Tem muito acesso.
Pelo amor de Deus, tirem o celular de seus filhos.
E meio que vira uma fuga, né, pro pai, assim, tipo...
Ah, pra não me incomodar.
Põe o vídeo aqui, ela assiste, fica de boa. Só que, cara, isso faz muito mal. Até pra postura da criança, a gente sente, né? Que a gente fica sempre ali...
Sim, já fica arcado.
Arcado, a gente tá no computador. Nossa, eu mesmo, cara, eu viro um caracol. Qual, assim, às vezes trabalhando, fazendo freela na cama. Meu, quem faz isso? E eu fico, caralho, eu tinha que estar lá na mesa, né, sentadinha de boa, né? Olha como eu tô. Tô aqui virada num, sei lá, num corcunda de Notre Dame, assim, quando eu vejo, eu tô toda lá, meu, torta e tal. E não presta, gente. A gente tem que se policiar, né? E
olha
usar também
coisas,
nos momentos certos, o
olha
computador,
quantas
o celular.
Coisas isso interfere, né? Tanto na nossa saúde mental, até quanto na nossa saúde em si.
E assim, ó, só pra vocês terem noção. A China, Estados Unidos, Itália e Espanha são os demais países que compõem o top 5 de maior tempo de uso do smartphone ao longo de um dia. Então, a gente tá bem próximo desses países, né?
Meu Deus.
Então, cara, a gente tem que muito se policiar, assim. E no Brasil, em 2012, a média era inferior a 2 horas diárias. E estamos à beira das 5 horas.
Vixe,
de uso de celular.
É muita coisa, gente.
É demais. Então, pouco tempo, né, se for ver. Mas é muito isso, assim. Mais pessoas estão adquirindo celular desde cedo, né? Então, tende a gente ficar meio viciado mesmo. E assim, a gente vê até pela nossa família, né? Quem aí não vê o pai e a mãe hoje usando o celular...
Frenéticos.
Todo mundo na TV, na sala, pra assistir alguma coisa. E todo mundo no celular. Tipo, a TV ali, tipo...
Enfeite.
É, exatamente. Passando o filme, ninguém dando total atenção pra aquilo, né? E, cara, é louco, é louco.
Onde normalmente a gente sempre atribuiu a televisão a um momento, né, de sintonia familiar. Ai, vamos
Sim,
ver a novela, vamos
é um
ver
momento,
o jornal.
É quase uma tradição, né, uma cultura assim.
E ela,
né,
não existe mais, ou não existe com a mesma intensidade, ou com a mesma, sei lá.
Sim.
É, mudou muito, né, esse cenário de uns tempos
é
pra cá.
É bem doido, assim, ó. E quanto a informações, né? A gente buscou alguns dados aqui. A gente recebe cerca de 63% de texto via mídias digitais, 37% de mídia, que são as músicas, vídeos e imagens, né? Quem aí nunca esteve com o WhatsApp cheio?
Nossa,
né? Não consegue
direto.
Nem abrir. Eu sou uma pessoa.
Sim.
Porque eu sou daquelas assim, gente, talvez eu precise daquela mídia um dia, daquele print que eu usei.
Com certeza,
eu
vou 1900 bolinha.
Eu vou precisar daquele conteúdo, sei lá pra quê. E daí eu sou dessas, eu nunca pago e eu nunca consigo entrar no meu WhatsApp, assim. Eu tenho que
direto.
Pegar.
Gabi, eu vou te mandar uma imagem.
Aí
não manda, guria, não manda que eu não tô conseguindo abrir nada.
Nossa, não consigo abrir nada. Só pelo Instagram fala aqui, pera. Não, isso é louco também falando disso. Porque assim, ó, a gente tá muito millennials, assim. Às vezes eu tô falando no WhatsApp com a Bruna no Instagram e no Skype, tipo, no e-mail. Mesmo, loucas, geração Y. Mano.
E cada rede um assunto diferente.
Uh-huh.
Assim,
eu
ó,
não consigo surtada. Lidar.
E
daí daqui a pouco eu não vou mais responder, porque isso tem que morrer.
Sabe o que é engraçado? E que às vezes o meu humor, eu já percebi isso, tá? O meu humor muda diante da rede social.
Ui,
tipo,
credo.
Instagram, eu tô mais animada. Aí no WhatsApp, eu tô mais com
Saco,
cara de cu.
Barring.
No WhatsApp, eu tô com cara de cu.
Não quero te responder. Quem
Sim,
responde primeiro?
Que ódio, que ódio. É muito bizarro. Olha esse sentimento,
Deus.
Né, que acaba
traduzindo. E é normal isso, né? Porque eu acho que é uma tendência, assim, geral tá migrando pro Instagram, que antes nem direct era usado direito.
É, e agora...
E áudio, agora fã em dia, sabe? Eu sou uma pessoa que manda muito áudio,
Não,
então...
o dia que eles liberarem mais de um minuto de áudio no Instagram,
Nossa,
a merda
feita.
Vai estar fina.
Eu tô feita, porque, meu Deus, gente, que eu mando de áudio
Geminiano,
pra
hein?
Não conseguir...
Puta
pra não precisar
merda.
Digitar. Nossa... Coitado de quem recebe, mas enfim. Voltando a esse número de informações. 54 mil palavras
Porra,
e
palavra.
443 minutos de vídeo. Caraca,
é muita coisa.
Quem não perde tempo vendo vídeo de inutilidades do cotidiano?
Qualquer
Cara,
coisa.
quem nunca ficou vendo? Parou um tempo da vida... Pra estar ali vendo um vídeo de, sei lá, memes do Bolsonaro.
Sim.
Sei lá, 50 minutos de...
Uma hora de Jigglypuff.
Meu! Sabe o que eu tava precisando hoje? Tem... Meu Deus, que vergonha! A desempregada, né? Tipo,
Meu Deus.
Tá em casa agora, não tem o que fazer,
a
né,
Fifi,
gente?
A Fifi?
Preciso viajar logo. Mas eu tava vendo que tem um vídeo no YouTube de sei lá quantos minutos da vovó Juju falando come abacate.
Come
bem.
Abacate. Ai, eu já vi
gente,
esse vídeo.
Gente, eu não parei pra ver, mas eu vi que tinha e eu fiquei com vontade de ver pra ver qual era, mas...
Eu vi.
Não fiz essa...
Eu fiz isso.
Não
Deus.
Dei esse passo, assim.
Come abacate.
Nossa, gente, deve ser uma gracinha. Ai, tá. Então, aí, indo pro âmbito da saúde, como a gente já falou aqui, né? Tem muitas doenças hoje são causadas pela tecnologia, né? A gente tem ficado cada vez mais doente, sem saber por quê, mais ansioso, enfim, precisando de terapia, depressivo, inclusive. E uma delas se chama nomofobia.
Ah, essa eu não conhecia.
Então, o termo foi utilizado pela primeira vez em 2008 em um artigo do UK Post Office, para abreviar a expressão em inglês.
Já vai treinando inglês.
No mobile.
Vai treinando inglês.
Em português, a expressão significa ansiedade causada pelo distanciamento do celular ou devido à falta de bateria do aparelho. Quem nunca
Caramba.
Aí ficou no desespero por estar com 1% de bateria?
Nossa,
direto eu fico. Claro que eu sou uma pessoa que eu fico de boa, né? A Bruna fica mais estressada por mim, por eu estar sem bateria, do que eu mesma.
É verdade, é verdade.
Que vem em viagem. Cara, eu não posso ficar usando o celular, ela fica... Tu vai ficar sem bateria. A gente não vai conseguir tirar foto. Vai no celular. E lá, lá, lá.
Meu,
Agora
é
eu comprei
verdade.
Um carregador portátil.
Ah,
ensina
comprou?
A vida.
Ai,
comprei.
Arrasou.
Mereço, né?
Ah, tá, agora que tu não tá mais aqui, tu comprou. Muito bem.
Também vergonha na cara e fiz essa aquisição.
Gente, quando vocês ouvirem isso, ela já vai estar a quilômetros luz da distância. Já não vai estar nem no Brasil, essa bonita.
Então, cara, e as consequências, né, dessa patologia são problemas de interação social e dificuldade de se comunicar em público. Porque tem muito isso também, né? Tem pessoas que se comunicam muito bem ali, nas redes sociais, mas pessoalmente são muito travadas, são tímidas... são meio antissociais, ou tem aquelas que fingem que não conhecem a gente, estão lá curtindo todas as nossas fotos. Ai, pessoalmente, nunca nem vi.
Não dou nenhum oizinho assim. Não sei do que você tá falando.
Né? Premissas, né? Educação e tal, mas...
Sim.
Mas não conhece.
Mas na rede social tá lacrando ali.
Mas, cara,
ali,
entendemos que é um problema de saúde, enfim, vamos levar pra esse lado. Nada. É. Não vamos levar pro pessoal.
É. Acontece.
Daí a outra doença seria síndrome do toque fantasma.
Sinistro.
Opa,
essa.
Meu Deus, gente, tá difícil. Síndrome do toque fantasma, tô falando tudo no plural hoje. É um dos primeiros a trabalhar a temática, foi o Dr. Larry Rosen.
Larry.
É isso aí, meu Deus.
Não importa também.
Professor aposentado e ex-presidente do Departamento de Psicologia da Universidade do Estado da Califórnia, nos Estados Unidos. E ele mostra que 70% dos usuários assíduos já sentiram o aparelho de celular vibrar ou tocar sem nem ter recebido notificações ou ligações. Quem nunca?
Direto.
Nossa, eu já. Tipo, já vi, sei lá, a luz ligar aqui do nada. Tipo, eu achava, meu, alguém falou comigo? E nada. Nunca ninguém falou comigo.
Jesus, é você? É um chamado?
Mas
é um
não.
Chamado.
Mas acontece, né? É bem doido, assim, mas...
É, na verdade, durante várias situações, como você... Tá se comunicando com alguém, então automaticamente tu tá esperando uma resposta. E,
tá sempre meio aflito,
e
né?
É instintivo você olhar.
É uma espera de um e-mail, de uma resposta, de um retorno, digamos, de uma proposta de trabalho.
Sim.
Ou daquele fila que você precisa muito e alguém ficou de te mandar um e-mail com esse trabalho.
Também?
É muito louco. A gente tá sempre buscando, sei lá, alguma resposta de algo também. Não é? Tu não tem essa sensação? Tipo, meu, tá pendente de eu falar com aquela menina, mas beleza, mandei um áudio pra ela. Meu, a gente tá sempre assim com mini tarefas no celular pra serem feitas. É muito louco isso.
É, e o que nos últimos tempos eu até comecei a meio que deixar de lado isso. E até de vez em quando conversando com a Gabi, cara, tu viu tua coisa? Tu falou, cara, não sei, não vi direito, ou achei que vi, mas não vi.
É, ou não dei toda atenção, né? Porque tem isso, às vezes a gente olha e, tipo, não dá total atenção pra aquilo que a gente tá fazendo. E isso é algo grave também, porque tem coisas que a gente tem que dar a devida atenção. Eu até peguei no pé da Bruna esses dias, eu nem sei que a gente tava falando sobre trabalho, sobre podcast, e foi isso, assim.
E eu respondi igual uma chacoatirica, eu respondi, aham. E tipo, dela, meu, mas tu prestou atenção nisso que tu falou? Aí eu falei, não.
Tipo, eu falei, cara, dá atenção ao que deve ser dado atenção, sabe? Tipo, tem coisas que não dá pra gente responder no automático. Tipo, ok, sei lá, qualquer pessoa no mundo aí, sei lá, vamos num rolê. Tipo, ah, beleza, vamos tá marcando. Tipo, um rolê, beleza. Mas tem coisas que a gente tem que dar devida atenção, a gente tem que ler com atenção, a gente tem que ouvir com atenção.
Sim.
Então, cara, eu sou uma pessoa que eu tenho tentado me policiar, assim, a focar mais, assim, nas coisas que eu tenho que fazer. Tipo, fora do celular, fora do computador. Daí eu deixo de lado, assim. E...
É, uma das coisas que eu comecei a fazer, Gabi, é assim, ó. Por exemplo, nos períodos que eu tô em casa e que normalmente minha mãe me pede 1 milhão de coisas, ó, minha tia tá falando 1 milhão de coisas. E eu, às vezes, eu tô, na minha cabeça, eu tô dando muita atenção. Mas como eu tô recebendo outra informação externa,
eu não tô.
Uhum.
Isso é tão automático que você tá com a cabeça longe, né?
Exatamente. E daí eu pensei, cara, a partir de agora eu não vou responder na hora, se eu não conseguir, né, obviamente. Ou eu vou delimitar. Não, cara, eu vou... Ó, depois
vou
que eu fizer
no celular,
o almoço...
Tá o horário e é isso aí.
Sim, porque daí eu... E realmente, a minha qualidade de resposta melhorou. E eu consigo dizer, não, realmente eu prestei atenção. E eu sei do que eu tô falando.
Sim, consegue focar, né?
E eu não tô falando só por falar.
Tem que criar uma rotina mesmo. E é isso, assim. E eu sou uma pessoa que quando eu tô em algum rolê ou eu marco alguma coisa com alguém... Nossa, eu saio total do celular.
Ah, sim.
A Bruna sabe, meu, eu fico total ali. Tanto que eu me perco o horário, eu não tô nem aí. Às vezes eu marco... Meu, eu sou muito assim, de marcar 3 rolês e acho que vai dar tempo.
Uh-huh,
eu me perco, daí a pessoa tá lá, meu, e aí, tal, tá atrasado,
e aí,
sei lá o quê.
E aí, tô aqui, guria.
E eu nem tinha,
né? E também, guria, nem cheguei em casa ainda.
E eu sou
outro rolê.
Meu, eu tô com 1% de bateria, já cheguei.
Puta merda.
Eu sou bem perdida, assim, às vezes. Mas, cara, eu acho que, assim, a gente tem que dar atenção, a gente tem que ouvir mais as pessoas. É. Porque eu acho que esses momentos, assim, sociais são muito importantes, sabe? Pra gente se desligar um pouco, enfim. E a gente tem que estar ali presente mesmo, sabe? E aí, pra discutir com a gente, né, sobre esse assunto, a gente resolveu chamar uma pessoa bem especial.
Sim.
Que é a Fernanda. Que, além de influencer, ela é artista. E ela é criadora de um projeto muito bacana, que é o Ladrilha, arroba Ladrilha, sigam. É incrível.
É muito massa, gente. Deem uma olhadinha lá.
E a gente convidou ela pra falar um pouco sobre como ela lida com esse equilíbrio aí do mundo online versus offline, né? Como ela tá vendo isso afetar na vida dela, que cuidados ela vem tomando, enfim.
E ela até vai falar porque um pouquinho... ela tem um projeto digital que é muito forte. Mas
sim,
ela, como uma artista, ela precisa da vivência, ela precisa,
claro,
do público.
Claro, ela precisa estar na rua,
precisa,
né?
Precisa estar na rua, precisa sentir,
sentir,
né?
Sentir, exatamente.
Sair da era digital,
experienciar
também
tudo isso, né? E alimentar ao mesmo tempo, né, as redes sociais. O que,
sim,
é um desafio, né? A gente vê que não é nada fácil. Não é algo que você perde 10 minutos. Não, toma demais a tua rotina, assim.
Uhum.
Tempo de resposta, né? Você precisa responder as pessoas, você precisa ali estar sempre dando atenção, né? E como que ela lida com tudo isso? Então a gente vai soltar o relato dela aqui, então.
Oi, eu sou a Fernanda, criadora do Ladrilha, um projeto de ocupação da palavra no espaço público. E pensando sobre esse tema, né? O tema do podcast de hoje, a nossa relação com a tecnologia, com o celular... Eu me vejo muito refém, na verdade, desse formato que a gente se encontra hoje. Tem uma relação, eu acho que como muitas de nós, como muitos de nós, uma relação diária, uma relação integral. Então, o celular é o aparelho que me desperta, é o aparelho que lembra os meus compromissos a mim. É o aparelho pelo qual me comunico com as pessoas. E aí tenho refletido sobre o quanto essa relação tem ficado condicionada e tem me feito, eu acho que perder mesmo alguns momentos do offline, assim, da vida real, né? Que é algo que eu me sinto muito necessitando de observar, até para que eu consiga criar melhor, né? Porque, na real, a inspiração tá no que tá vivo, tá no que é humano, tá no que é sentido, tá no sensível. E tudo isso, eu acho que a tecnologia, ela não tem, de fato. Tirando os momentos em que a gente consegue usá-la para se beneficiar, né? Encurtar distâncias e tudo isso a gente já sabe. Mas... desde a parte prática, assim, do tipo de começar a sentir dor de cabeça à noite, porque eu fico muito tempo no telefone, até a parte mais social da coisa, que é estar ao telefone o tempo todo e aí, de repente, eu tô dentro do mesmo ambiente, dentro de casa, e não me comunico com as pessoas que estão ao meu redor, porque eu tô ali viciado, olhando pra tela o tempo todo. Ainda aprofundando na parte física, a questão de postura, eu me vejo... Eu tô falando muito do celular, né? Que, na verdade, é a ferramenta que eu mais uso. Me vejo totalmente sem postura, olhando para baixo, para ficar olhando para a tela. Até as questões emocionais, né? De como a gente se vê afetado por uma realidade que não é a realidade verdadeira, né? Que é uma realidade imposta, selecionada, escolhida. Sendo que a gente não seleciona as nossas verdades, né? A gente não seleciona as nossas situações, o que a gente vive. A gente faz um recorte para aquilo que a gente posta. De repente, a gente vive numa vitrine, num supermercado de ofertas, de realidades possíveis e criadas. E isso é meio freak, assim, né? De repente, a gente fica se comparando e tal. E como artista, eu uso muito o Instagram para divulgar o meu trabalho, né? Fiquei feliz quando a coisa dos likes caiu. Não que eu ache que isso seja de uma mudança efetiva, mas eu acho que gera menos ansiedade, pelo menos pra mim, né? Que às vezes eu postava uma foto e eu já entendia se ela ia bombar ou não, né? Se ela ia ter muitas curtidas ou não pelo início dela. E agora eu já tô mais desprendida disso. E acabo usando muito o Instagram como uma ferramenta de trabalho, né? Ainda não tenho um site, tô preparando o meu site. Então acaba que toda a minha ferramenta de trabalho, as minhas comunicações, as minhas divulgações, elas ficam ali no Instagram. Então eu acho que eu e uma grande parte da população do mundo, eu acho que não consegue se ver mais sem esses artifícios tecnológicos, né? Ou sem esses aplicativos, ou sem as redes sociais. de fato faz parte da nossa vida real, conecta com a nossa vida real. Mas como tudo, o equilíbrio, ele é a palavra-chave. Então, eu tenho tentado sim me regular com o uso do telefone. Uso do telefone à noite. Tenho me visto, assim, às vezes, sem ter tempo para leitura dos meus livros, né? Impressos, livros físicos. Porque eu tô sempre lendo alguma coisa pelo celular. Então, eu tenho evitado. À noite, eu prefiro ficar lendo um livro. Enfim, tentando usar medidas um pouco mais cuidadosas, né, comigo mesma, e tentando equilibrar com o quanto isso de fato está na minha vida, o quanto eu preciso de fato usar, fazer uso dessas ferramentas, fazer uso da tecnologia, e até que ponto isso já está uma questão de bengala social mesmo, sabe? Do tipo, ai, não tem nada para fazer, vou ficar vendo no telefone. Então, sem nada pra fazer, eu vou ouvir uma música, deixar a música lá tocando, né? Ficar fazendo outra coisa, eu vou cozinhar, eu vou respirar mais profundamente, eu vou ler, eu vou sair de casa, vou dar uma volta. E sem essa necessidade de registrar tudo, de capturar tudo, de eternizar, né? E tentar brincar o tempo todo de ter controle sobre tudo, né? A tecnologia é meio que o homem brincando de Deus. Então, é dar um tempo e se situar, colocar o pé no chão, pra gente entender o nosso tamanho também diante das limitações da vida, do tempo, da pressa, da velocidade. E é isso aí.
Você falou tudo, né? Carioca, né?
Cara, esse sotaque. Eu amo, incrível. Gente. Amo esse sotaque. Amo.
Mas, meu, a Fernanda trouxe pontos muito bacanas, assim, pra gente repensar, né? Porque é muito real isso, que a gente se sente Deus, que a gente acha que tá no controle de tudo.
Sim. E a gente
e que a gente não curte aquele momento de fato, né? A gente tem só essa necessidade de mostrar pro outro, em vez de curtir aquele momento ali, que às vezes é o único, né? Um show.
Até antes do podcast.
Um encontro com alguém.
Eu e a Gabi, a gente tava conversando até sobre quem você quer ser na rede social. Uhum. Quem você quer ser na internet.
Sim.
E normalmente não é o quem eu sou. É o que eu quero representar.
O que eu quero mostrar,
o
né?
O que eu quero mostrar. Eu quero que todo mundo veja que eu tô assim, assado.
Como eu quero performar.
Exato. É o que você quer atrair. É o que, a mensagem
que
você quer passar.
E dá uma preguicinha disso, assim, né? A gente vai cansando um pouco. Porque a gente sabe que, cara, todo mundo tem dias ruins. É legal que a gente, às vezes, queira fazer um stories lá, né? Fazendo um hype de rica, tomando
sim,
um
acontece,
drink.
É isso aí.
Né? Mas o tempo todo cansa também, né? Eu acho que a gente tem que mostrar também a vida real, né? Todo mundo tem problemas e tal. E às vezes até se desligar um pouco disso, que tá tudo bem também, né?
Uhum.
A gente viver intensamente aqueles momentos, dar uma sumida, né? Fazer um
detox.
Ah,
entendi, assim, eu faço a louca e ó, tchau.
Fazer um detox, que, meu, é muito bom você tirar o final de semana e sair total, assim, das redes sociais. Faz muito bem. E muito legal isso que a Fernanda falou também, dela à noite tirar o tempo pra ler os livros físicos dela, que é uma coisa que eu sinto necessidade também.
Sim.
Eu tenho feito isso com mais frequência e, assim, deixar o celular longe, assim, porque senão não rola. A gente vê uma notificação, a gente quer ver, a gente quer... E não dá, cara, não dá. A gente tem que ou silenciar também, às vezes.
A gente tem
um
que
bem.
Se mostrar, nós temos que ter o controle, não
total.
Se deixar... Não deixar que a tecnologia comande a gente, né?
Não, não.
A gente não pode, como ela mesma falou, né? Palavras dela, a gente não pode ser refém disso.
Sim.
Né?
E nem achar que tem controle sobre tudo tendo um celular na mão, né? Só porque a gente tem tudo ali à nossa disposição, a gente não tem controle sobre os acontecimentos da nossa vida, né? Sobre as pessoas, inclusive, né?
Uhum.
A gente não tem esse controle, né? A gente não pode achar que as pessoas vão agir do modo que eu quero, vão responder na mesma intensidade, né? Ou na mesma empolgação que eu, porque tem isso também. A gente cria expectativas. E não, a gente... Nós somos seres humanos reais. Às vezes,
cara,
deixa pra resolver assuntos cara a cara, pessoalmente.
Você falou
que...
um negócio muito interessante até... Galera, abrindo pra vocês, assim, em algumas situações, até mesmo pro podcast, tanto eu e a Gabi, a gente chegou em tal situação que eu acho que o estresse natural, o estresse barra preocupação de fazer um roteiro, é um negócio que a gente leva a sério, cada uma da sua forma de agir, enfim, a Gabi
Sim.
tem o jeito dela, eu tenho o meu.
Bem equilibradinha. Não, é que eu sou uma pessoa calma, né? Eu sou uma pessoa calma, mas eu não tenho paciência, então eu sou assim.
A Gabi já é impaciente, então a gente chegou
tipo
no momento...
Eu sou, tipo, uma pessoa política... Né? Pacífica, sim, mas eu não tenho muita paciência, não. Porque eu tenho um ritmo muito acelerado também. E aí tem isso.
E daí a gente começou a entrar num contraste muito grande, porque eu tô no processo de desacelerar. E eu sinto que eu tô virando até uma lesma, assim. Mas é porque eu tô me obrigando. Eu fui... Pra quem me conhece de mais tempo, mais de 5 anos, sabe que eu sou uma pessoa muito acelerada, muito. Na minha forma de agir, eu tô sempre mexendo com as mãos. Todo mundo que me conhece fala, meu Deus, Sim. Tu tem os trejeitos de pessoa muito acelerada.
Ansiosa e tal.
E com o tempo eu comecei a trabalhar isso. Eu tô trabalhando isso em mim. Então a gente começou a trabalhar esses contrastes entre a gente. E até mesmo nas nossas falas via WhatsApp ou qualquer coisa do tipo... Uma já respondia um negócio e não botou uma vírgula no lugar certo.
Ih, deu treta, não gostou.
Que sabedoria que tá falando? Mas eu vou dar na cara do Savadinho.
Às vezes é mal interpretado também ali, né? Por isso que eu acho que assuntos importantes... Deixa pra resolver pessoalmente, quando vê aquela pessoa.
E a gente,
se a gente
tá bem
quer
melhor
realmente
agora com isso.
Dar atenção àquilo, né? Se a gente acha que é importante aquela informação, né? Pra passar pra pessoa. Então vamos dar mais atenção. Vamos chamar pra um café, vamos chamar pra um rolê, né? Às vezes a gente tem que... Se vulnerabilizar
sol,
também,
mano.
Né? Não é só uma pessoa, ai meu Deus, não me respondeu com o coração. Não mandou um emoji, uma figurinha, sabe? Não, não vamos levar pra esse lado, não. Então, e também pra contrapor tudo isso, né? A gente resolveu chamar a Andressa, jornalista, pra nos auxiliar, assim, nesse processo do que a gente deve ler, assim, o que a gente deve aproveitar de informação mesmo.
Que é muito importante.
Ao que a gente deve dar credibilidade, porque como a gente organiza tudo isso, todo esse rolê de informações, de notícias aí no digital,
a gente,
enfim,
sendo bombardeado, né, toda hora.
Sim, como é que a gente, quais são as dicas, né, pra gente lidar melhor com isso, procurar informações de qualidade realmente, pra gente ler somente aquilo que é necessário, não perder tanto tempo aí nessa tela, no mundo digital, enfim. A gente vai soltar o áudio dela aqui pra vocês também ouvirem e ficarem com essas dicas.
Oi, Gabi. Oi, Bruna. Então, pra dar umas dicas de como que a gente pode se informar o suficiente, mas não enlouquecer com esse excesso de informações, eu penso que o primeiro passo é a gente curtir e acessar fontes de informação confiável. Então, jornais realmente com credibilidade ou jornalistas que tenham credibilidade, você se informar a partir dessas fontes. O rádio também pode ser um aliado para a gente se informar aproveitando o tempo, né, que a gente está se deslocando para algum lugar. Tem hoje programas jornalísticos no rádio que a gente consegue acessar, ou através de podcasts também, rádios online, né, que a gente tem no celular. Outra dica é não compartilhar tudo que a gente recebe, sabe? Às vezes a gente compartilha sem verificar se aquilo é real, se não é uma fake news. Tomar cuidado com isso, porque quando a gente compartilha algo, a gente também está se responsabilizando por aquele conteúdo. E para otimizar o tempo, tem hoje sites que fazem um compilado das principais notícias que acontecem no mundo, no Brasil. E você consegue, através desse grande, né, compilado, ter uma noção de tudo que está acontecendo, ficar por dentro das notícias de uma maneira rápida, fácil e confiável.
Acho que a mensagem é que, assim, a gente não tem como fugir das telas para se informar. Só que a gente tem que saber usar a tecnologia, a internet a nosso favor. A gente pode se informar de uma maneira rápida, a gente pode se informar em veículos que têm credibilidade e pode ter mais tempo para as outras coisas, para ter mais tempo com os nossos amigos, para o que realmente importa, para guardar memórias, enfim. Eu penso sempre isso, a tecnologia ela tem que ser a gente tem que usar ela a nosso favor, não contra a gente.
Tá bom, acho que é isso, meninas. Enquanto jornalista, essa é a minha contribuição. Um beijo.
Boa, Andressa lacrou. Foi o gran finale aí.
A cerejinha do bolo.
Ai, olha que sincronizadas. E é isso, gente. Acho que a Andressa falou tudo. Assim, a gente tem que usar sempre a tecnologia a nosso favor.
Ela não é
E a partir do momento que a gente vê que tá incomodando, que tá alterando o nosso humor, é muita gente sentir também, né? A gente vê que, meu...
A gente
cara,
sabe.
Que saco essas notificações, não aguento mais,
a
meu,
gente
vou
sabe.
Dar um time aí, vou meu,
e,
sei
e
lá.
Nunca esperem chegar no momento, eu digo isso até mesmo por mim. Cara, eu era, sério,
que afeta
em,
a saúde,
em algumas
né?
situações, eu tava inserida em tantos grupos, eu recebia tanta informação através de tantas redes sociais, que chegou um momento que eu realmente cheguei ao meu limite, eu estourei. E a partir do momento que eu tive essa recaída, novamente, foi justamente pelo fato de me sentir acuada com tanta informação e, cara, eu não quero ver mais notificação, eu quero sair disso. Então, assim, não esperem chegar nesse momento. Se sabe que se tu já tá sentindo que tá recebendo muita notificação ou muita informação...
Vem uma notificação ali, já acelera o coração, já dá uma palpitação.
Já para. Já dá um piripaque do Chaves, para.
É, esse
não,
é o momento.
Não dá continuidade, é isso.
Ou então, antes, se você vê que... Porque eu acho que a gente sente isso, assim, a gente se sente incomodado. Eu mesma, assim, ó, eu fico tanto no celular que... A Bruna sabe, eu tô muito away de séries e tal, eu não consigo ficar em tantas telas, eu não... Pra Sim. mim basta o celular, o computador, que eu trabalho, já basta, assim, eu não consigo mais ficar o meu final de semana vendo TV, assim, a não ser que, meu, eu esteja
Gosto
doente,
muito.
É, eu pra preciso mim. Ficar de boa, eu preciso ficar em repouso, enfim, né, tem alguma limitação desse tipo, assim. Mas eu não gosto, assim, é uma coisa que me incomoda, que parece que é uma perda de tempo, assim, a mais pra mim, assim. Então, acho que vai de ti também, cada um tem um perfil.
É.
E a gente
eu
tem
já
gente...
gosto,
é.
Eu gosto bastante.
Tem gente que precisa desse tempo também, pra ver séries, pra fazer nada, mas assim, foca então naquilo ali que você tá vendo. Tá assistindo uma série, não pausa pra olhar o celular, porque tem muito isso, né?
É.
Tem gente que faz isso, assim, ah, tá vendo ali, tem que pausar, olhar o celular, olhar as notificações, rolar o feed ali infinito. E voltar pra série, cara. Foca ali no que você tá fazendo, senão a gente só fica procrastinando, não aproveita com qualidade aquele momento ali, com a pessoa que a gente tá. Enfim, é isso, né, Bruna?
É isso aí.
Quer finalizar?
Então, gente, vamos aos nossos recadinhos paroquiais. Deu um piripaque do Chaves aqui agora.
Ai, meu Deus, quem fala?
Lembrando que...
Passa a bola aqui.
Passa a bola, Romário. Lembrando que a gente tá em todas as plataformas digitais. A gente tá no Deezer, a gente tá no Spotify, no SoundCloud e no Apple Podcast. É, e lembrando também que a gente tem a nossa playlist. Até mesmo pra você relaxar, deixa
Sim.
o celular tocando, coloca no Spotify uma musiquinha.
Ou pra eu tomar um banho, ouvir
Toma
um somzinho.
Toma um banho, entendeu?
Faço muito isso. Gosto, adoro ouvir música no banho.
Então, gente.
É bom demais.
Só cuida com o consumo de água, hein?
É verdade, né? Se perde lá, dorme.
É. Coloca um faroeste caboclo lá.
É, já era. Mas é bom demais. Ou pra correr, enfim, tem tanta coisa aí. Na verdade, também até, acho que uma dica importante que a Andressa deu ali, que ouvir podcast quando você tá fazendo algum exercício físico é muito bom, porque
é legal.
Você se sente, nossa, olha como eu tô inteligente, nossa, olha que esse assunto aqui cabeçudo, já me sinto mais inteligente, mais intelectual,
Sim.
sabe? Ouvir algum podcast de algum jornal, a Folha agora tem aqueles podcasts curtinhos sobre todas as notícias, meu, ali você já
Sim,
tá
a era,
sobre
a era
tudo.
Jornalística, ela tá se
É demais,
refazendo.
É demais, e aí agrega, né, você se sente por dentro das coisas, é importante também. Mas então é isso, gente. Siga a gente nas redes sociais e lá curtam todas as nossas páginas,
Sim.
todas as nossas postagens e voltamos com tudo. É isso,
isso aí,
mesmo.
Na nossa segunda temporada.
Beijo.
Beijo.
Tchau, tchau. Até a próxima.
Tchau. Eu lembrei agora, depois eu quero te mostrar, teve um negócio que tu respondeu hoje e que eu ia responder em cima. Eu falei, não, eu não vou responder. Eu achei muito estranho. DR, aquela... Oh, pode até colocar,
Sim.
né? Não, mas é sério. Eu preciso te mostrar. É sério. Esse é o momento. Isso aqui, ó.
Tá massa?
Tá massa.
Ah,
tu tava puta, né?
Não,
não
tava. Só, tipo... Como eu te falei, eu tô, tipo... Meu, eu tô cagando pro WhatsApp, assim, sabe?
Ah, tá.
Tipo,
é que,
meu,
tipo...
eu tô com tanto... Eu tô em tantos grupos ali que tu não faz
é
ideia.
Que eu... Doeu?
Te magoou. Ah, eu tinha que mandar um coração. Uhum. Tá bom, desculpa.
Não, é que, tipo, assim... Tá massa como quiser. Tipo... Meu Deus, eu caí no show.
Eu queria que tu dissesse, eu preciso que tivesse aqui
Sim.
comigo.
Lute por mim, lute por mim. Ok, era
não,
isso.
Não leva em consideração o que eu falo no WhatsApp. Só leva em consideração o que eu te falo olhando os olhos.
Ai, tá bom.
Tá ouvindo?
Tá bom.
Isso foi bem profundo.